Vamos agora conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Fábrica de Papel do Prado declara insolvência e a administração está convicta de que a medida é a mais benéfica para os trabalhadores. Presidente da Câmara do Sordoal, Miguel Borges, apresenta recandidatura. Assistência à saúde no Conselho é ainda um dos problemas a resolver. Tomar recebe já em julho a Festa Templária. Destaque vai para a realização da conferência Templários das Origens ao Terminus.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, 29 de junho, vamos ter céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo na região sul, interior, norte e centro. A partir do meio da tarde, vamos ter aguaceiros fracos nas regiões do norte e centro, em especial no litoral, sendo mais frequentes e intensos nas terras altas da região norte durante a tarde. O vento vai ser fraco a moderado, vamos ter pequena descida da temperatura. As máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 22 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter 23 para Santarém, 22 para Lisboa, 21 para Castelo Branco, 20 para Porto Alegre, Coimbra e também Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz às 13 horas. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A administração da Prado Carton, conhecida como Fábrica do Papel do Prado, num comunicado enviado à Hertz, informa que decidiu avançar com o pedido de insolvência da sociedade, pois, como refere, apesar de todos os esforços realizados, não foi possível apresentar um plano de recuperação que assegurasse a viabilidade da empresa. O texto sublinha que desde que a administração em funções iniciou o seu mandato, em abril de 2016, foi implementado um processo de reestruturação que implicou uma injeção de fundos de mais de 2 milhões de euros, nomeadamente do acionista, possibilitando o retomar da atividade industrial que se encontrava parada há mais de 5 meses, bem como desenvolver uma nova oferta de produtos de maior valor acrescentado da gama Craft, reconquistando estar clientes através de um significativo investimento comercial e financiar a tesouraria e atividade corrente, assegurando-se a manutenção de 72 postos de trabalho. A administração garante que ainda procurou novas alternativas, nomeadamente a obtenção de um financiamento ou a realização de um aumento de capital com a entrada de um parceiro estratégico, mas apesar de todos os esforços realizados, não foi possível encontrar uma solução. O texto refere ainda que, de forma a proteger os interesses dos trabalhadores, que se empenharam de forma exemplar no processo de tentativa de revitalização de uma empresa cuja atividade se encontrava parada, bem como dos demais stakeholders, nomeadamente dos pequenos fornecedores, foi decidido avançar com o pedido de insolvência. A administração lamenta profundamente este desfecho, mas está convicta de que a medida é a que mais beneficia os trabalhadores e demais credores, dado que permite proteger o ativo da empresa, ou seja, a Prado Carton, suspende assim a sua atividade operacional, estando desde já assegurado o pagamento dos salários referentes ao presente mês de junho, o qual será realizado ainda no decorrer desta semana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É uma indicação avançada nas últimas horas e já confirmada pelo Exército Português. Foi roubado material de guerra dos paióis nacionais de Tancos durante a noite desta quarta-feira, sendo que terá mesmo havido registro para o arrombamento de dois paiolins daquela estrutura situada no concelho de Vila Nova de Barquinha. Em causa estão granadas de mão, ofensivas e munições de calibre 9mm. Em comunicado, o Exército refere que foi detectada na quarta-feira, ao final do dia, a violação do perímetro de segurança, sendo que os incidentes foram detectados por uma ronda móvel, elemento do sistema de segurança dos paiais. Esta situação está já a ser investigada pela Polícia Militar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O atual presidente da Câmara do Sordoal, Miguel Borges, apresentou na última terça-feira, no Centro Cultural Gil Vicente, a sua recandidatura ao cargo. Perante uma sala praticamente esgotada, onde marcaram presença figuras de proa do Partido Social Democrata a nível local e regional, mas também nacional, caso de Marcos Mendes, O candidato do PSD deu conta do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos à frente do município sardoalense. Ainda antes da intervenção do candidato, destaque para as palavras de Tiago Carrão, que, como líder da Juventude Social Democrata no distrito, destacou a ação e o exemplo de Miguel Borges no desenvolvimento do interior.
E que bom exemplo é Miguel Borges naquilo que trata da coesão territorial, na forma de encarar a interioridade como uma vantagem. Ao contrário de muitos que falam de interioridade como um desafio, como um problema, o Miguel sempre o encarou como uma vantagem competitiva e tornou o Sardoal na marca, pegou no interior como uma marca para o Sardoal. Também estive, e apesar de ainda não ter visto o Rui, quero deixar um cumprimento à JST do Sardoal, que muito gosto me deu há cerca de um ano atrás, um ano e meio, reativar a JST no Sardoal. Passados 13 anos, voltámos a ter a Juventude Social Democrata no Sardoal e que importante certamente vai ser nestes meses e tem sido e será ao longo dos próximos anos também para a Câmara Municipal ter um apoio e para o PC ter um apoio destes. Posto isto, quero apenas desejar-vos a maior das sortes. Também eu tenho os meus desafios em tomar, mas certamente que arranjarei sempre um bocadinho, sempre que o Presidente me chamar, sempre que a JST do Sardoal me chamar, estarei aqui para vos acompanhar, para vos ajudar. Contem comigo, contem com a JST. Força Sardoal, força Miguel Borges.
Seguiu-se a intervenção de Nuno Serra, o líder da distrital do PSD Santarém, destacou o papel da cultura como diferenciador no desenvolvimento do concelho de Sardoal.
Devo dizer que este pequeno concelho tem crescido à tua imagem, à imagem de um grande Presidente de Câmara. E isso é para nós algo de uma dimensão muito especial. Soubeste olhar para o teu distrito, soubeste olhar para o teu concelho, soubeste diferenciar, ser diferenciador. Soubeste ver o que era preciso para a tua terra, para as tuas gentes, e aos bocadinhos, completando tudo aquilo que são as necessidades barras, aí quiseste algo. Muitas vezes é impensável dar-se às pessoas nos sítios mais longínquos das grandes centralidades, que é a cultura. E isso é fantástico. Quando nós vemos a Companhia Nacional de Bailada vir ao Sardoal, quando vemos um conjunto de eventos culturais que não é normal ver por outros lados, nós sabemos que no Sardoal existe. Existe porque alguém acreditou que essa podia ser a diferença deste concelho para os outros. E isso é uma prova de quem pensou estrategicamente aquilo que podia dar, não só às pessoas do Sardoal, mas também ao distrito, porque complementa todos os outros nas suas valências.
Muito aguardada era também a intervenção de Marques Mendes, figura histórica do PSD, atualmente comentador político na SIC. Marques Mendes destacava o espírito positivo e construtivo de Miguel Borges.
Tem, de facto, feito do interior uma oportunidade para que o Sardoal seja falado, seja conhecido, esteja na moda e se possa desenvolver. E eu acho extraordinário que um autarca, em vez de passar a vida a queixar-se em lamúrias, em desabafos, não. Tem uma postura positiva, tem um espírito construtivo e tenta encontrar oportunidades. E uma das oportunidades que encontrou para colocar o Sardoal no mapa, para dinamizar a vida do concelho, designadamente em termos de turismo, mas também em termos de comércio e da atividade económica em geral, coisa que não é muito habitual um autarca pegar, e muito menos um autarca do interior, e fazer da dimensão cultural do concelho, da iniciativa cultural, dos equipamentos culturais, da atividade cultural, como já aqui foi sublinhado e bem, uma das grandes oportunidades, não apenas para melhorar as condições e a qualidade de vida do concelho, mas para dar ao concelho atratividade e para ele ser cada vez mais protagonista no plano regional e no plano nacional.
Seguiu-se a intervenção do candidato, sem fazer promessas. Miguel Borges garantiu que a sua ação na autarquia continuará, caso eleito, a ser como até aqui, ou seja, de rigor, transparência, honestidade e muito trabalho. Miguel Borges enumerou depois um conjunto de projetos e ações a desenvolver, destacando o problema da assistência à saúde no concelho como um dos principais problemas ainda por resolver.
É claro que nem tudo conseguimos fazer. É claro que há, para nós, alguns problemas que têm sido de maior dificuldade. Falo-vos, por exemplo, da saúde. A questão da saúde é um problema, como bem sabeis, é uma luta que nós temos tido. Presidente da República, deputados, ministro, secretário de Estado, não só deste governo. A culpa não é deste governo. A culpa é dos sucessivos governos que têm olhado para o interior, e neste caso da saúde não é só para o interior, têm olhado para uma necessidade básica da nossa população de uma forma que não faz sentido, nem diz respeito a uma população, a um país que se quer europeu no século XXI. E é com muita tristeza que ainda hoje continuamos a ver, à porta do nosso centro de saúde, às 7:30 da manhã, uma fila de espera de pessoas que querem uma consulta para aquilo que são necessidades básicas. Esta tem sido uma luta que não é inglória, porque nós não vamos perder essa luta. Nós vamos ganhar essa luta. E posso-vos dizer que, com a ajuda dos nossos deputados, que fizeram uma pergunta ao Sr. Ministro, porquê? Porque a possibilidade de contratarmos mais médicos para o Sardual estava dependente de um despacho do Ministério da Economia, não do Ministério da Saúde. Esta semana este despacho saiu. Por isso, é mais uma batalha que nós vencemos. Eu costumo dizer, eu tanto os chateio, que eu hei de os vencer, nem que seja por cansaço, para se verem livres de mim. E vou conseguir.
Rádio Web, a primeira a informar.
André Freitas, 23 anos, e Patrícia Sampaio, de 18, são os mandatários da juventude da candidatura socialista às próximas eleições autárquicas em Tomar. Os dois jovens destacam-se pela atividade que têm vindo a desenvolver em diferentes áreas. André Freitas, com uma forte influência na área social, Patrícia Sampaio, com grande representação a nível do desporto. A apresentação dos dois mandatários realiza-se numa sessão a promover no sábado, 1 de julho, pelas 19h30, no Café Paraíso. André Freitas frequenta presentemente o mestrado integrado em arquitetura no Porto, tendo realizado recentemente o Erasmus+, durante 6 meses em Praga, na República Checa. Neste momento é também coordenador de um Fórum Escutista Nacional de Jovens, o projeto Cenáculo. Patrícia Sampaio é judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Foi 8 vezes campeã nacional em juvenis, cadete, júnior e sub-23. Tem obtido também classificações de destaque noutros campeonatos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Convento de Cristo recebeu no passado sábado a apresentação do livro Ser Blogger, a obra da autoria de Carolina Afonso e Sandra Alvarez. Trata os avanços tecnológicos que estão na origem do aparecimento daqueles que são definidos como os novos tipos de influenciadores, os bloggers. As duas autoras, que trabalham no ramo do marketing há largos anos, referem que há cada vez mais pessoas a recorrer a bloggers como fonte de informação e referência sobre um determinado produto, serviço ou mesmo empresa. O livro pretende, assim, ser um facilitador na definição e orientação de quem quer ser blogger, apresentando diversas soluções práticas e exemplos com testemunhos de alguns bloggers de relevo em diversas áreas em Portugal. Como referia Sandra Alvarez, à Hertz, o projeto para o livro nasceu há 2 anos, para dar resposta às dúvidas de muita gente que não tem noção daquilo que é um blog.
Estava tudo ainda a dar muitos primeiros passos, ou seja, quem quisesse começar um blog não tinha sistematizado a informação necessária, o tal passo a passo, para perceber exatamente como criar, como comunicar e depois, posteriormente, como rentabilizar um blog. E então, achámos que seria interessante trazer esta abordagem da perspectiva do marketing e da comunicação, porque nem eu nem a Sandra somos bloggers. Entretanto, abrimos um blog, mas foi uma consequência do livro. Mas era achamos nós que é uma perspectiva mais isenta, que é na perspectiva do marketing e da comunicação, e depois enriquecemos a vertente dos blogs, recolhendo testemunhos de vários bloggers que colaboraram connosco neste livro, diversas áreas, moda, maternidade, etc., precisamente para percebermos como é que, na realidade, estas pessoas vivem este fenómeno na primeira pessoa. Na perspectiva das marcas, como já dissemos aqui anteriormente, a partir do momento em que um blog tem tráfego, porque tudo tem a ver com essa questão, não é? Portanto, na realidade, o que as marcas querem é chegar ao seu público-alvo. Imaginando que estamos a falar de uma marca que vende roupa para bebê. Obviamente que, através de uma blogger que fala sobre maternidade, vai chegar facilmente, com mais facilidade, às mães, que são o público-alvo que compra a roupa de bebê. Portanto, é neste âmbito que, a partir do momento em que nascem pessoas com esta vocação de escrever e ter um tema muito definido, uma paixão que gostem, e que, à medida que vão crescendo, começam a ter potencial para conseguir passar essa mensagem, torna-se muito apetecível para uma marca. Até porque tem aquela questão que, na perspectiva, olhando agora na perspectiva do consumidor, há aqui um fenómeno interessante. Nós, enquanto consumidores, hoje em dia, confiamos muito mais, e sobretudo as gerações mais novas, confiam muito mais nestes influenciadores digitais, porque são pessoas como nós, do que, se calhar, numa celebridade ou, se calhar, num anúncio de televisão. Portanto, em termos de credibilidade, são pessoas que são muito mais próximas, geram empatia junto do consumidor e as marcas têm todo o interesse em ser relevantes nas vidas das pessoas. Portanto, é desta aproximação e deste encontro, em que os bloggers são um canal para chegar até ao cliente final, que faz sentido falar quando abordamos isto numa lógica mais profissional.
Para Sandra Alvarez, outra autora do livro, ensinar como criar um blog, comunicar e gerar receitas é o objetivo principal da publicação, que pretende assim reunir informação essencial necessária para quem se pretende iniciar como blogger, elaborar a sua estratégia e pô-la em prática de forma mais eficaz.
Há muitas pessoas que não têm, e efetivamente nós temos a noção que não têm, mas a forma como nós queremos exatamente transmitir é que um blog é uma marca. E como dizia muito bem, nós trabalhamos há muitos anos em marketing, e achamos que é necessário tratar um blog como uma marca. Portanto, pensar que tem uma identidade, tem que criar a sua notoriedade, criar credibilidade, para depois ter uma imagem. Portanto, e nós aconselhamos, em termos da comunicação do blog, que ele seja tratado exatamente como uma marca. Portanto, seja dado a conhecer, porque se é lançado um blog e se ele não é dado a conhecer, ninguém vai saber que ele existe. E o facto de um blog ter audiência e fazer crescer essa audiência é fundamental posteriormente para a parte da rentabilização, que muitas vezes acaba por ser, se calhar não o objetivo principal, mas um dos objetivos de quem cria um blog. Os blogs já existem efetivamente há bastantes anos e o boom já, eu acho que já se deu há uns anos atrás. Agora há uma certa continuidade. O que nós vimos, até na pesquisa que fizemos, é que continuam a crescer em número de blogs, mas essencialmente os blogs que já existem continuam a ser cada vez mais alimentados. Portanto, E se calhar quando estamos a falar de blogs, temos que pensar em blogs, em vlogs, em youtubers, as coisas começam-se a misturar e falar mais em influenciadores digitais de uma forma mais transversal. Mas aqui falamos mais especificamente dos blogs, mas podemos falar em influenciadores digitais. O feedback tem sido extremamente positivo, não só para quem está efetivamente a pensar criar um blog e ler o livro, e aí tem sido um feedback positivo no sentido de considerarem que é a tal Bíblia e também em nos colocarem algumas questões, e essas questões são colocadas através do blog, mas mesmo para quem já tem blogs, o que nos têm dito é que realmente há sempre partes que faltam, seja na comunicação, seja na rentabilização, seja em qualquer uma das áreas. Portanto, o que temos sentido é que essas pessoas dão-nos feedback que têm aprendido também com o livro a otimizar, mesmo blogs, já são blogs grandes e com grandes audiências. Portanto, o feedback tem sido mesmo muito positivo. E o blog foi efetivamente criado, como a Carolina referiu, nós somos marketeers, as duas, não éramos bloggers, mas criámos exatamente, uma das razões pelas quais nós criámos o blog foi para conseguir manter o contacto com os nossos leitores e porque estes temas desatualizam com muita facilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre em Tomar, de 6 a 9 de julho, mais uma edição da Festa Templária, no cenário histórico e natural, que acolheu, neste caso, a sede da Ordem do Templo, em Portugal. Será feita a recriação do Cerco ao Castelo, 1190, bem como o sempre espetacular cortejo noturno. O programa cultural da Festa Templária deste ano inclui ainda a Conferência Templários, das Origens ao Términos, que terá lugar no Scriptorium do Convento de Cristo, logo no dia 6, das 10 às 17 horas. A iniciativa pretende contribuir para lançar um olhar sobre a Ordem, que durante quase dois séculos teve um papel decisivo na construção do mundo, tal como o conhecemos hoje, e integra-se no âmbito da Rede Europeia de Cidades Templárias. A temática escolhida pretende criar uma retrospectiva histórica da influência templária desde a sua criação até à sua derradeira presença em Portugal. Quanto à Festa Templária, ela vai contar também este ano com uma feira de artesanato alusiva à época, um festival de cozinha medieval nos restaurantes locais, petiscos nas tasquinhas, um jantar real a promover no Convento de Cristo e visitas culturais que complementam assim o programa, que contará ainda com recriações de um acampamento templário, personagens históricas, danças medievais, treino dos homens de armas, ofícios, cenas da vida na taberna e jogos medievais. A abertura oficial da Festa Templária será às 18 horas de quinta-feira, dia 6, na Praça da República, seguida de cortejo pelo Centro Histórico até ao Mochão Parque, onde irá decorrer a grande parte das atividades desta festa templária, a realizar então no próximo dia, a partir do próximo dia 6.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aguardado como um dos momentos mais marcantes da feira, mostra decorrer em Mação, que tem abertura oficial nesta sexta-feira, com a inauguração do Centro de Negócios Ninho de Empresas. Será às 18 horas, com a presença do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que vai ali então presidir ao arranque oficial do evento. O Centro de Negócios Ninho de Empresas de Mação é um projeto do município que constitui-se na requalificação de edifícios industriais já existentes para a instalação de empresas a preços competitivos, tendo em consideração a qualidade do espaço e o elevado potencial para o desenvolvimento de atividades empresariais. Uma iniciativa que, como dissemos, traz para Mação novas potencialidades e que é guardada com grande expectativa também pelo Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela.
A inauguração do Centro de Negócios do Ninho de Empresas, na sexta-feira às 18 horas, e, portanto, que é imediatamente antes do início da visita oficial à feira, e terá a presença do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, e, portanto, é um investimento avultado do município. Estamos a falar de um investimento de mais de 700 mil euros, feitos em exclusivo com o orçamento municipal, e onde pretendemos ter ali um espaço para as empresas poderem desenvolver as suas atividades a preços muito competitivos, diria mesmo simbólicos. E, portanto, é o culminar de um processo que se iniciou há cerca de um ano e meio, com a aquisição de uns pavilhões devolutos, e pensamos que, ao fazer esta obra e ao entregar esta obra ao Conselho, estamos a ajudar e a contribuir para a criação, para o aparecimento e para a fixação e também para a solidificação de algumas empresas que já possam existir no nosso Conselho. E também chamar a atenção para sábado, a partir das 18 horas, para a apresentação pública do projeto do CAL, do Centro de Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial, com o CRIA, um projeto que já foi tornado público há algum tempo esta parte, que a Câmara vai desenvolver em parceria com o CRIA, tratando-se da reabilitação do antigo quartel dos bombeiros voluntários de Mação. Será um local onde o CRIA irá instalar um centro de atividades ocupacionais e um lar residencial para pessoas deficientes. Estamos a falar de um investimento também da Câmara Municipal e no âmbito do PARU, com financiamento, com apoio comunitário, mas é um projeto no qual acreditamos muito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência a Abrantes. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas validou a criação formal de duas novas zonas de intervenção florestal, ZIF, no Conselho de Abrantes, que, com o alargamento da ZIF da Aldeia do Mato, fica assim abrangido quase na totalidade por este modelo de gestão florestal. A ZIF de Rio Torto abrange uma área superior a 21.700 hectares, incluindo prédios rústicos das freguesias de Bemposta, Tramagal e União de Freguesias São Miguel do Rio Torto e Rocio, ao sul do Tejo. Quanto à ZIF Charneca de Abrantes, abrange também uma área superior a 21 mil hectares, englobando vários prédios rústicos das freguesias de Alvega e Concavada, Pego, São Facundo e Val das Mós e Ortiga, neste caso freguesia do Conselho de Mação. A gestão das duas ZIFs a sul do Tejo ficará a cargo da Associação de Agricultores dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual e Mação. Assim fechamos. Vamos ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.